CBN. Eleições 2024.
Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira, 4 de setembro de 2024. E hoje vamos dar continuidade à rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco.
E vale ressaltar para você ouvinte que a ordem das entrevistas foi definida previamente através de sorteio. E o terceiro candidato a ser entrevistado, que já está aqui no nosso estúdio, é o candidato Marcos Alexandre, do MDB.
Lembrando, falando um pouquinho sobre a biografia de Marcos Alexandre, ele tem 47 anos, é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de São Paulo, é servidor público do Estado do Acre, concursado desde 2006, já foi prefeito de Rio Branco por 6 anos, de 2013 a 2018, renunciou ao cargo em abril de 2018 para disputar as eleições para o governo e acabou aí sendo derrotado no primeiro turno das eleições de 2018.
Marcos Alexandre, bem-vindo ao nosso estúdio, ao Jornal da Manhã. E ressaltando, você vai ter 20 minutos aí para falar sobre variados temas.
Então, nós começamos o nosso cronômetro, vamos com a primeira pergunta sobre transporte público. Candidato, o senhor foi prefeito de Rio Branco por 1 mandato e meio e o transporte público já era um desafio na sua gestão. Inclusive, em 2022, o senhor e outros ex-gestores foram chamados à Câmara para depor na CPI dos transportes, a fim de prestar esclarecimentos sobre a crise no sistema. Há algo que o senhor faria diferente no transporte público da capital? Bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia, Vitória. Bom dia, Kelvis. Bom dia, especialmente para quem está nos assistindo, nos acompanhando pelo rádio, pelo celular. Olha, primeiro que eu fui chamado nessa CPI em 2022, onde você mesmo falou, Rita, que eu saí da prefeitura em 2018, né?
Certo.
Então, o pessoal gosta de olhar para o retrovisor, ao invés de olhar para frente para resolver o presente e o futuro, né? O que eu penso sobre o transporte é que as decisões equivocadas tomadas, principalmente pelo atual prefeito, é que levaram ao caos do transporte que está hoje. Porque o prefeito resolveu cancelar os contratos do transporte que haviam, contratou uma empresa de maneira emergencial, sem licitação, a Rico. Essa empresa que hoje opera, ela não foi licitada, não foi contratada por licitação. Nós temos hoje em Rio Branco 80 ônibus e no meu período eram 180 ônibus, então nós temos hoje uma frota que é a metade e funcionando mesmo não dá 60, que tempos atrás, ontem por exemplo na Avenida Ceará, o ônibus passou o dia todinho para ser guinchado. Quem está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando, os ônibus são velhos, fim de carreira, vive espocando pneu, pegando fogo. O prefeito, dos 5 terminais de integração que nós tínhamos, fechou 3. Então, aqui na parte alta, onde nós estamos agora, o terminal do Xavier Maia, do Alberto Senna, virou uma feira. O terminal do São Francisco virou um arraial. E o da Cidade do Povo não existe mais. Então, as decisões que a atual administração tomou é que pioraram muito o sistema, precarizaram o sistema, e quem está pagando a conta é quem está precisando andar de ônibus, está esperando nas paradas de ônibus, que nem manutenção tiveram. Então, respondendo à pergunta, quando eu fui prefeito, nós tínhamos 180 ônibus funcionando, 5 terminais de integração, GPS na frota, nós tínhamos uma central de operações com 7 telas monitorando em tempo real todos os ônibus no terminal de ônibus, e nós tínhamos mais de 2 milhões de passageiros andando todo mês, hoje não dá 700 mil. Então, a precariedade está nas decisões equivocadas que a atual administração tomou. Sem dúvida, foram decisões que prejudicaram muito o transporte coletivo da nossa cidade.
Candidato, também na sua gestão houve aí um aumento na tarifa de ônibus que tem sido congelada desde então. Como que o senhor vê a aprovação de subsídio para as empresas de transporte público?
Olha, o que nós esperamos, e infelizmente nós não temos hoje, é transparência, porque o prefeito atual, o Boca, ele está pagando 28 milhões de reais de subsídio para essa empresa que não ganhou licitação, foi contratada, foi escolhida por ele, essa empresa. Esse subsídio milionário não vem acompanhado de melhora do sistema. Muito pelo contrário, o sistema está do jeito que eu estou dizendo. Além disso, eu tenho informação de que o FGTS dos trabalhadores não está sendo depositado e tem até salário atrasado em alguns meses. Ou seja, o subsídio que está sendo pago, que é o maior da história, ele não vem acompanhado da melhoria do sistema de transporte. Então, em algum momento, os órgãos de controle vão ter que julgar essa decisão que foi tomada. Agora, eu acho que o valor da passagem, quanto menor, melhor para a população. E o que nós temos que buscar é uma melhoria do sistema, porque as pessoas que estão nos ouvindo agora, quem estiver na parada de ônibus, está esperando uma espera que era de 20, 30 minutos, hoje passa de hora.
Perfeito. E agora a pergunta, candidata, é sobre a terminal de integração. Foi na sua gestão que foram implantados os terminais de integração na capital acriana. O senhor, no seu plano de governo, disse que vai reativar os terminais e construir um terminal urbano no segundo distrito, próximo à Corrente. O senhor acha que é realmente necessária a criação de mais um terminal urbano?
Sem dúvida. O segundo distrito, ele cresceu muito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quem está ali na região da Vila Acre, Vila da Amizade, Sol Nascente, na região do Santa Helena, do Benfica, do Bom Jesus, quem está nessas regiões e, por exemplo, tem como destino a Fundação Hospitalar, hoje tem que ir lá atravessar o rio, ir para o centro da cidade, pegar um outro ônibus, atravessar a Avenida Ceará para ir para a Fundação. Se nós tivermos o terminal onde nós estamos propondo, próximo à rodoviária, quando chegar ali na corrente, ele faz a integração e já sai direto pela Via Verde e através da terceira ponte, o que vai encurtar muito a viagem e vai garantir um acesso naquela região da Fundação, da Uninorte, do Universitário, do Tucumã. Pode fazer integração no terminal da Baixada. Então, se o destino for a Baixada, ainda assim fica mais perto. Então, o terminal urbano do segundo distrito, ele é uma necessidade pelo grande demanda e o crescimento do segundo distrito. E nós estamos propondo também o terminal de integração do Calafate, que é uma grande região também com muitos bairros. E eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para meus amigos Hudson, Irineu, Pastor Haroldo, Catiúça, lá do Jequitibá. E também, além do terminal do Calafate, nós vamos implantar um terminal, uma estação de integração no Benfica, na entrada do Benfica, para que a gente faça a integração das linhas que atende os ramais até o top 15.
Candidato, agora a gente fala de saneamento básico, uma questão muito importante aqui para a nossa cidade. Quando o senhor era prefeito, o serviço de saneamento básico era de responsabilidade do governo. E esse setor tem sido aí um gargalo das gestões. O senhor promete, no seu plano, realizar obras emergenciais, modernizar também a ETA 2 e melhorar a oferta de água na parte alta da cidade. Como que o senhor pretende executar esse plano?
Olha, primeiro eu tenho que prestar um esclarecimento aqui para vocês, Rita, Vitória. O Boca, o prefeito que esteve aqui ontem, ele disse que pegou o sistema falido. Então ele recebeu o sistema de quem? Do governador, que é quem o apoia. O governador, que eu tenho muito respeito, cuidou do Depasa e da água de Rio Branco por mais de 5 anos, o primeiro mandato e uma parte do segundo mandato. E o Boca esteve aqui ontem e disse que pegou o sistema falido. Então ele recebeu o sistema falido do governador. Isso tem que ser esclarecido, precisa explicar. Não sei se é o governo que vai explicar ou se é o Boca que vai explicar. Mas o fato é que houve promessa de que nós teríamos água 24 horas, que a reversão, porque era o Estado que cuidava quando eu era prefeito, traria investimentos e água 24 horas. É só a gente atravessar a rua aqui da TV Acre e perguntar nessas casas aqui do bairro aqui onde nós estamos, do Novo Horizonte, do Tancredo, aqui dessa parte alta, do Lavocado, do Montanhês, se tem água 24 horas. É claro que não tem. Além de não ter 24 horas, tem casa com mais de semana sem água. Por quê? Porque a prefeitura não investiu na ETA, ficou só fazendo ações improvisadas. A prefeitura não investiu na captação, na distribuição, não construiu novos reservatórios. Ao invés de investir no saneamento, o prefeito fez uma opção, que foi construir uma fonte de água para ficar buiando água na frente da prefeitura. Então, se aqui no Lavocá, onde nós estamos agora, nessa região alta, aqui no Novo Horizonte, no Santa Mônica, não tem água, na frente do gabinete do prefeito, a água jorra 24 horas, que é o único canto que jorra 24 horas. O problema é que não houveram investimentos no sistema de água. Ficou politizando e não trabalhou. O Saerb tem uma equipe boa, motivada, valorizada. Nós vamos investir imediatamente, reformar as duas ETAs. Nós precisamos refazer e ampliar a captação, ampliar a ETA 2, recuperar a torre, ter bombas, não só as que estão operando, mas ter bomba reserva, Rita, porque hoje quebra uma bomba, você não tem bomba reserva. Precisamos construir novos reservatórios, principalmente na parte alta. Então, eu vou tratar esse assunto do saneamento com muita responsabilidade. Nossa equipe fez um plano bem detalhado que demanda grandes investimentos, que a gente vai buscar na bancada federal, e eu tenho certeza que senadores e deputados vão nos ajudar a enfrentar esse, que é um dos maiores, como você mesmo falou, Vitória, gargalos hoje da nossa cidade, que é o problema do abastecimento de água.
E ainda pegando o gancho dessa sua fala, candidato, quais são os seus planos para garantir que o sistema de abastecimento não entre em colapso e durante a estiagem severa que nós estamos enfrentando com tanta frequência?
Olha, nós temos que ampliar a capacidade das duas ETAs, principalmente a ETA 2, que ela é mais nova, né? Nós precisamos melhorar a torre que faz a captação, e também ter bombas reservas. Temos que estudar alternativas, e aqui eu não vou ficar falando, porque nós temos que trazer técnicos. Eu vejo o prefeito dizendo que vai furar poço, que vai atrás de furar poço. Até hoje ele está furando poço e não está tirando água de canto nenhum. Então, nós temos que trazer profissionais, que são profissionais que enfrentaram esses desafios em outros estados, para ajudar os nossos profissionais aqui do Saerb, para que a gente faça um estudo. Nós temos o problema do verão, que o rio fica com uma lâmina d'água pequena, né? Mas ele ainda assim tem água. Nós temos que também evitar o desperdício. Essa é uma situação que precisa ser tratada com responsabilidade, porque o desperdício beira os 50% na rede. E não é só você combater o vazamento quando ele está aparecendo ali no asfalto, que é o que se faz hoje. Tem que fazer um estudo de pressão na rede para a gente identificar onde a rede está perdendo pressão, e aí sim você faz um trabalho preventivo de tirar as perdas, que muitas vezes a gente não vê porque ela está indo para o sistema de drenagem. Ou seja, a água está saindo para o sistema de drenagem, ela não está estourando o asfalto. Então esse trabalho nós vamos fazer junto com a equipe do Saerb, vamos reforçar o Saerb, vamos contratar novos profissionais para atender melhor a nossa população.
Candidato, e não dá para falar da cidade de Rio Branco sem falar dos eventos extremos que a gente está sofrendo. Durante as grandes enchentes, muitas famílias ainda ficam fora de casa, e uma das suas propostas é criar um sistema de alerta e alarme para eventos de enxurradas. Eu quero perguntar como que vai funcionar esse sistema.
Olha, o que é inaceitável é você acontecer o que aconteceu no bairro da Conquista nesses últimos 2 anos. As pessoas não foram avisadas nem para tirar as coisas dela. Minha mãe morou ali na Conquista, na Rua Vitória, há muitos anos, e lá as pessoas não foram lá avisar, ali perto do Horto Florestal, que estava tendo uma enxurrada no Igarapé São Francisco, e que a água que vinha, a montante, que vinha na parte alta descendo, iria passar por lá. Um aviso já teria evitado o prejuízo de muitas famílias, mas não chegou nem um aviso, nem um socorro. Nós temos tecnologia hoje, você pode fazer disparo por mensagens, você pode fazer avisos com sirene, tem vários procedimentos que outras capitais utilizam, utilizando a tecnologia. Mas o que nós vamos implantar? Primeiro, nós vamos implantar um sistema de monitoramento dos igarapés. Essa é uma novidade do plano de contingência que nós queremos implantar, do igarapé, principalmente do igarapé São Francisco e os outros igarapés. E a partir do sistema de monitoramento, nós vamos implantar um sistema de alerta. E a Defesa Civil tem que estar, a partir da entrada do inverno, ali no mês de dezembro, mês de janeiro, tem que estar toda ela mobilizada. Prefeitura tem que tomar providências nesse período, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que concentram 95% das nossas enchentes. Então, por isso que nós estamos falando dos alertas, que nós vamos usar a tecnologia e também, tanto com mensagens, como usando toda a tecnologia, e também de fazer incluir o monitoramento dos igarapés no plano de contingência.
E ainda falando sobre as cheias, candidato, o que o senhor pretende fazer para minimizar os danos causados pelas grandes enchentes?
Nós temos uma realidade, né? As cidades da Amazônia nasceram na beira dos rios. Há 100 anos atrás, 120 anos atrás, nossas estradas eram os rios. Então as cidades todas nasceram na beira dos rios. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós não vamos esvaziar bairros como a Cidade Nova, a 6 de agosto, o Aeroporto Velho, o Ayrton Senna, o Taquari. O que tem que se fazer? Primeiro é a prefeitura dar atenção ao plano de contingência. Quando tiver o rio já passando a cota de 10, 11 metros, já tem que dar o start para que as equipes estejam preparadas para dar assistência às famílias. A primeira coisa. A segunda coisa é, nós temos que retomar os programas habitacionais. Já tem 6 anos que eu não vejo construção de novas casas. O Boca teve aqui ontem, o prefeito, ele prometeu 4 anos que ia fazer 1.001 casas num dia e não entregou nenhuma. E o pior,
candidato, ele recebeu...
Eu vou responder. Ele recebeu uma tábua de carne como prêmio. O que eu estou falando é que o que nós precisamos é menos promessa e mais trabalho. Retomar o programa habitacional é uma solução, por quê? Quando nós construímos os conjuntos habitacionais, e a prefeitura foi parceira, nós pegamos o recorte da cota de 14,50 a 15 metros e as famílias tiveram uma alternativa para mudar para outros conjuntos. Por quê? Porque aí o rio, ele não ultrapassa 16 metros, 17 metros todos os anos. O que nós temos que fazer é retomar os programas habitacionais e ampliar essa cota para que as famílias que estão até 15, 50, 16 metros tenham a possibilidade de ter uma residência em outro local. Mas isso depende de grandes investimentos. Eu vejo aí o governo federal anunciando conjunto de obras, mas eu não vejo os órgãos aqui, municipal e estadual, resolvendo esses investimentos para que se construam novas casas. Então, para mim, atualizar o plano de contingência, construir novos conjuntos habitacionais, fazer a limpeza permanente dos igarapés, coisa que não está acontecendo, para evitar enxurradas e alagações, e a gente preparar a cidade, que o conceito chama de cidade resiliente, Vitória, que é a cidade que se prepara para esses eventos climáticos.
E a gente está vivenciando nos últimos dias extremas queimadas acontecendo tanto aqui no nosso estado quanto na nossa cidade. Candidato, como que o senhor pretende combater as queimadas urbanas por aqui?
Olha, nós temos dois aspectos nesse período que nós estamos vivendo. Primeiro que as crianças e os idosos sofrem muito. Nós temos, no meu período, quando a gente trabalhou na prefeitura, nos 6 anos, nós tivemos situações parecidas. E a gente reforçava o trabalho nas unidades de saúde, voltado principalmente para as crianças e para os idosos. Porque tem aquele equipamento de fazer inalação, que é importante ter disponível nas unidades de saúde. Você tem que fazer um trabalho com os idosos também. A queimada urbana, que é a responsabilidade do município, e a queimada rural, eu entendo que é mais quem acompanha o Estado e a União, mas a urbana, nós temos que ter um sistema de plantão nesse auge do verão. É agosto e setembro que a gente precisa ter reforço das equipes de gestão ambiental. Então, eu não sei, eu não estou acompanhando isso porque eu não estou na prefeitura, mas a gente assistiu no último final de semana diversas queimadas urbanas na cidade e o bombeiro tentando socorrer essas situações. Eu acho que precisa ser reforçado o sistema de vigilância ambiental.
Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre educação. Candidato, hoje muitas crianças estão na fila à espera de uma vaga em creches. Como o senhor pretende enfrentar esse problema e que o senhor se atente aí ao seu plano de governo?
Tá certo. Olha, Rita, eu não tenho como falar do meu plano sem falar o problema de atual. Entendeu? Eu não estou aqui para ficar falando dos outros, mas eu tenho que dizer aqui para vocês que a Prefeitura de Rio Branco não construiu uma creche nos últimos 4 anos. Esse é um problema.
E o que
nós construímos 14 creches. Marcos Alexandre foi o prefeito que mais construiu creche na história de Rio Branco. Se você for no Jequitibá e no Aroeira, no Calafate, tem 2 creches para mais de 250 crianças. No Juarez Távora, no Santa Cruz. Se você for lá no Oscar Passos, no Santo Afonso, na Cidade do Povo, nós construímos 14 creches. Nós fizemos convênio com creches comunitárias, igual a do Montanhês. Nós fizemos convênio com as igrejas. 40! Nós abrimos 5 mil vagas. As creches comunitárias foram fechadas, o convênio com as igrejas não existe e o prefeito não entregou nenhuma creche, só prometeu. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ações concretas. Nós vamos construir, porque foi colocado só a placa. Lá no Vila Acre só tem a placa, nós vamos fazer a obra na Vila Acre. Lá no Defesa Civil só tem a placa, nós vamos fazer a obra. Já são 2 creches. Nós vamos fazer outra na região do Belo Jardim 1 e 2. Nós vamos retomar as creches comunitárias, que foram fechadas. E vamos retomar os convênios com as igrejas. Nós temos que imediatamente trabalhar para criar mais 2 mil, 3 mil vagas, porque o déficit é muito grande. Nós criamos 5 mil vagas quando eu era prefeito. Mas, infelizmente, essa política não teve sequência. Eu tenho que dizer, né, Rita, é a realidade, as mães estão sofrendo. A política de educação do nosso município andou para trás.
Então, o senhor pretende ampliar aí para 2 a 3 mil vagas, as vagas em creche, se o senhor for eleito?
Exatamente.
Perfeito.
Se Deus quiser.
E a gente fala agora de outra questão importante, que é a segurança. O senhor promete implantar uma guarda civil municipal. Essa guarda seria armada? Como que ela poderia atuar?
Olha, na questão segurança, a primeira coisa que nós vamos fazer é ampliar o convênio com a Polícia Militar. Eu vejo que essa parceria Prefeitura-Polícia Militar diminuiu. Nós tínhamos o policiamento municipal com base num convênio com a PM, no Terminal Urbano, no Parque Chico Mendes, no Horto Florestal, na Praça da Revolução, nos locais de maior circulação de pessoas, nós tínhamos esse convênio, que a gente utilizava o banco de horas e os profissionais estavam na reserva. Nós vamos mudar o subsídio para ficar mais atrativo e vamos ampliar o convênio com a Polícia Militar. Esse é um primeiro aspecto. Temos que fazer um trabalho grande na região central da cidade para cuidar melhor do centro. Primeira coisa é essa. Vamos reforçar a patrulha também escolar e o trabalho que tem que ser feito nas unidades de saúde. Se você olhar o nosso plano, nós estamos dizendo que a Guarda Municipal vai ser implantada até o último ano, não é isso? Até 2028. Por quê? Porque esse trabalho nós vamos fazer também junto com a Polícia Militar, de formação, para que a Guarda Municipal, ela tem como meta a guarda patrimonial. Então, ela não é a substituição do trabalho ostensivo e preventivo que faz a Polícia Militar. A Guarda Municipal atua principalmente em postos de saúde, nas escolas, nas praças, nos parques. Então, ela é patrimonial. Então, são ações complementares. O que a prefeitura também contribui com a segurança pública? Com a limpeza de terrenos baldios, com a iluminação pública, com a garantia de acesso. Porque tem lugares que nem o carro passa, a rua não dá condição para passar nenhum veículo, não passa o SAMU, não passa o carro da polícia, não passa o ônibus. Então, o trabalho da prefeitura na segurança, ele é um trabalho complementar, mas ele é muito importante.
Perfeito. Agora, dando continuidade à nossa entrevista, na realidade, o nosso tempo está esgotado.
Mas já?
Infelizmente, é pouco. 20 minutos só teve de entrevista, agora 1 minuto para as considerações finais.
Me chama de volta que eu venho, passou muito rápido. Quero agradecer aqui, Rita, a você, agradecer a Vitória, agradecer o Kelbo, que está aqui no central de comando, e agradecer principalmente a população de Rio Branco. Agradecer o carinho, o respeito. Ontem eu passei na Expoac, foram muitos abraços, fotos. Eu estou muito feliz. Nós estamos fazendo uma campanha limpa de propostas, não estou agredindo ninguém. As baixarias já começaram aí nos grupos de WhatsApp, mas o propósito que eu tenho no coração é muito maior do que a baixaria que eles tentam fazer. Nós estamos fazendo aquilo que a gente tem no coração, eu e a Marfisa. Nós somos a única chapa que tem homem e mulher nessas eleições. O meu respeito pelas mulheres dessa cidade. Nós vamos investir muito nas creches, na saúde da mulher, com pediatras para as crianças, ginecologista. Nós estamos nos preparando para cuidar com amor e carinho da nossa cidade. Então eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e muito obrigado.